Olá, você que acompanha o site Notícias Agrícolas, estamos de volta com mais um do Grão a Barra Podcast. Esse que é o podcast mais gostoso aqui do site. Afinal de contas, falamos sobre o setor do cacau e também, né, sobre chocolates, né, aqueles chocolates feitos, né, de forma mais artesanal, numa escala menor, que são aqueles chocolates que saem direto, né, da árvore até chegar numa barra de chocolate, onde são os próprios produtores de cacau que fazem esses chocolates. Esse é um método chamado tree to bar, que significa exatamente isso, né? Da árvore até o chocolate. Ou aqueles chocolates em que mestres chocolateiros, especialistas, né, vão atrás de amêndoas selecionadas, amêndoas de especiais, né, e transformam essas amêndoas em chocolates, num método conhecido como bean to bar, ou seja, né, desde o grão até a barra. E a gente trata aqui então, né, sobre esse aumento, né, a gente vê uma revolução muito grande, né, no setor do cacau aqui no Brasil. A gente vê que novas áreas produtoras de cacau estão surgindo, e uma dessas regiões é lá em Minas Gerais, e é numa região que vai surpreender vocês, né? Porque a gente está acostumado em ver o cacau acontecer em regiões mais úmidas, mais perto ali das matas, das florestas, e a região que a gente vai contar hoje é um pouquinho diferente dessa situação. Por isso eu estou aqui com o Vitor Martins Maia, ele que é professor lá da Universidade de Montes Claros. Vitor, seja bem-vindo aqui ao nosso podcast.
Olá, Edson, bom dia, né? É um prazer estar aqui conversando com vocês no canal Notícias Agrícolas, e com certeza vai ser uma conversa bem interessante. A gente vai poder falar um pouco sobre, na verdade, a cacauicultura mineira, mas uma extensão da cacauicultura que a gente tem chamado para regiões não tradicionais, né? Que são regiões das fronteiras agrícolas do cacau hoje no Brasil.
Bom, já vamos começar a contar aqui um pouquinho então, né? Porque a cacauicultura, no seu caso, está acontecendo no norte de Minas Gerais. É uma região ali semiárido, né? Um pouco, né, de menor umidade, e isso surpreende bastante, né? E o professor está à frente, né, dessa questão, dessa pesquisa de adaptação do cacau para essa região. Como é que foi essa adaptação? Conta um pouquinho dessa história para a gente.
Então, Erickson, essa história começou em 2011, né? Foi o primeiro contato que eu tive. Antes disso, meu contato com o cacau, eu acho que era como que acontece com a maioria das pessoas, embora eu seja engenheiro agrônomo, né? Tenha vindo de uma família de origem rural e tudo. Em 2011, eu encontrei um pesquisador da CEPLAC, que já está aposentado hoje, que é o José Basílio Leite, e eu fiquei conhecendo ele num evento de irrigação em Montes Claros. Eu estou aqui em Janaúba, que é mais ao norte do estado de Minas que é Montes Claros, mas o evento foi em Montes Claros. E lá ele conversando comigo, mostrando os primeiros trabalhos com cacau, que a gente chama de cacau a pleno sol. Então não há aquele sombreamento da mata, né? Mas ele começando a falar dos primeiros resultados dos trabalhos que ele tinha na região da Chapada Diamantina, na Bahia. E ali surgiu a ideia de trazer os primeiros ensaios, né, os primeiros experimentos de cacau aqui para Janaúba. Para que as pessoas consigam entender, Janaúba está no norte do estado de Minas. Nós estamos aqui a mais ou menos 150 quilômetros da divisa com a Bahia, mas não a Bahia úmida, né? A gente está numa região de transição do Cerrado para a Caatinga. Então, nossa região é caracterizada como semiárido, né? É uma região que chove pouco, tem um período de seca muito longo, e as chuvas durante o período chuvoso, elas são irregulares. Então, o que toda a vida deu muito certo aqui foi a fruticultura. E a ideia de trazer a cacauicultura para essa região aqui era basear a cacauicultura no modelo da fruticultura, com tecnologia, com genótipos mais adaptados, com o uso do máximo de tecnologia para a gente conseguir altas produtividades. E foi aí que a gente começou os primeiros trabalhos. A gente já tem 10 anos de informação, muitos eventos de extensão e de difusão de tecnologia. E essa construção de todo esse período permitiu, né, que a gente gerasse uma confiança no fruticultor local ou no agricultor local. E ele abraçou a ideia, e hoje a gente já tem áreas comerciais aqui que estão em produção. Então a região não tinha nada, né, de cacau, e a gente conseguiu sair da universidade, sair da condição experimental e levar isso para o campo, gerando emprego e renda já na região com a cacauicultura. É um modelo de produção bastante diferente do modelo das regiões de trópicos úmidos, mas é mais um modelo. E essa região aqui do norte de Minas, o semiárido brasileiro, o Cerrado, é com certeza a nova fronteira de cacau no Brasil.
Bom, e quais foram as variedades que foram enviadas aí para a região, que conseguiram se adaptar bem
Sim.
à região de vocês?
Perfeito. Esse foi nosso primeiro trabalho. Então, de lá para cá, né, de 2014, foi quando a gente conseguiu de fato implantar um trabalho que desse sequência, embora eu tenha tentado antes. O primeiro trabalho foi identificar genótipos adaptados à região. E aí a gente evoluiu, né, para outros trabalhos que a gente tem feito hoje. Então, na verdade, eu digo que tem a quantidade de informação que a gente tem que gerar é infinita. E aí a gente está tentando formar um grupo de pesquisadores, de instituições para isso. Mas dos genótipos, no cacau é muito comum a gente chamar de clones, né? É muito comum esse termo, clone, na cacauicultura, né? Dos genótipos que a gente tem recomendado aqui para a região, com segurança para o produtor, para que ele possa plantar e obter lucro, né? A gente tem indicado principalmente dois genótipos, que são genótipos que têm se dado bem na maioria das regiões que a gente chama de não tradicionais, conforme eu disse previamente, que são o PS1319 e o CCN51, embora hajam outros genótipos também que sejam plantados. Mas, para que seja um plantio mais seguro, mais certeiro, a gente tem indicado principalmente esses dois, por enquanto. Vamos iniciar, né, parcerias, e a gente já tem parcerias com outras instituições para trazer mais genótipos, e também vamos iniciar um programa próprio de melhoramento aqui com o um colega da área de melhoramento, para que daqui a alguns anos a gente tenha um genótipo específico para atender essa região. Já que esses genótipos não foram melhorados para essa região seca, né? Mas eles se deram muito bem aqui. Para você ter ideia, Erickson, a gente tem produtividades aqui 10 até mais vezes acima da média da produção média do estado da Bahia e do Pará. Então é uma região muito promissora e com certeza a cacauicultura aqui nessa região vai crescer muito com esses genótipos e com outros que virão.
Agora vamos entender as características desse cacau, né? Porque imaginando, né, por cima, assim, por ser uma região de mais sol e tudo mais, eu vejo alguns benefícios, né, para o cacau, porque como o cacau normalmente fica em área úmida, tem muito ataque por fungo. Então eu vejo que a região de vocês tem esse benefício, né, menor intensidade, né, de fungos, ataque por fungos, que é o maior problema, né, para o cacau, né, de forma geral. E eu vejo também, né, pela presença do sol mais constante, eu vejo um cacau de sabor mais doce. Que as frutas têm essa característica, quanto mais sol elas tomam, mais docinha. E amadurecem mais rápido também, né? Então, quais que são as características gerais do cacau que vocês percebem aí?
Então, assim, o que a gente nota de comportamento? Na verdade, a planta se comporta aqui, Erickson, de maneira muito diferente do que ela se comporta nas regiões úmidas. No começo, né, quem nos dava a assistência, né, no, na condução do experimento, o apoio, eram dois pesquisadores lá da CEPLAC, o Basílio, o José Basílio e o Jorge Sodré. E assim, a gente teve que ir ajustando as coisas aqui, já que a planta aqui é um pouco diferente. Tudo aqui é mais intenso, né? O Brix da polpa maior, né? Um Brix mais elevado. O fruto tende a ser um pouco menor, mas produzir mais frutos por planta, então resulta em produtividade maior. E toda a questão de qualidade da amêndoa parece ser mais intenso, já que essa planta está numa condição onde tem mais sol, onde tem mais temperaturas extremas. Ela é irrigada, né, o tempo todo, senão ela não sobrevive. Ela é adubada e fertirrigada. E a gente tem observado ainda, são pontos que nós vamos evoluir, né? A questão do pós-colheita, né, da fermentação e da secagem. Existe protocolo, mas nós precisamos evoluir nesses protocolos. Mas o que a gente tem observado é isso. Tudo é mais intenso, né? o brix dos frutos, os sabores, né, das amêndoas. Então, nós vamos criar provavelmente algo com um sabor característico dessas regiões, especialmente aqui do semiárido do Cerrado. Eu creio, né, que no futuro, especialmente para o cacau, né, do Bintubá, ou até mesmo alguns produtores aqui que vão trabalhar com o Tritubá, eles vão ter meio que um cacau terroir, um cacau com um sabor específico para produzir um chocolate específico. E dentro das nossas ações de pesquisa, nós vamos trabalhar também com produção de chocolate aqui na universidade. Nós estamos estruturando aqui uma mini fábrica de produção de chocolate, para que a gente possa caracterizar essa nova modalidade de produção numa nova região e o que esse cacau vai trazer de sabor, né? Então, são várias as interações, né? O mundo do cacau é um mundo magnífico e por sua complexidade, né? As interações de genótipos, as interações de ambiente, de épocas de colheita, de maneiras de fermentar, os micro-organismos que estão em diferentes fazendas, em diferentes regiões, que modificam a fermentação, a forma de secagem. Então, tudo é novidade, né? Embora a gente tenha já quase 10 anos aqui de pesquisa, tem muita coisa a avançar, mas a gente tem muita expectativa no que está por vir aí desse cacau e das suas características específicas aqui da região.
E vocês já estão nesse momento, já são alguns anos de pesquisa, então eu imagino que
Sim.
esse momento já aconteceu, né, de expandir e ter os multiplicadores na região, né, dos manejos, né, dessas variedades. Qual que é o tamanho, né, da área cultivada? Quantos produtores já estão envolvidos
Isso.
nessa pesquisa?
O que que nós estamos fazendo, né? A gente, durante esses anos, né, a gente tem feito vários eventos. A gente faz a cada 2 anos um evento que se chama Plot Cacau, que é feito aqui em Janaúba, e que tem sido cada vez mais, a cada ano que passa, maior e com mais sucesso, justamente para levar os produtores, tanto a parte da pesquisa, do que a gente tem conseguido de pesquisa aqui na região, quanto da parte de campo. Você tem ideia, no último evento a gente foi já nos campos de produção, né? Quando eu comecei lá em 2014, né? O primeiro ensaio que realmente frutificou e que trouxe resultados. Aqui não tinha área de cacau, zero, zero hectare, né? Então era novidade, era assim, as pessoas olhavam com muita restrição e desconfiança, né? Mas hoje a região, no ano agora de 2024, ela tem algo próximo a 500 hectares, que para o mundo do cacau é praticamente nada, né? Mas saiu de zero para 500. Então a gente tem um grupo hoje, mais ou menos, de 8 produtores, que vai ali desde Pirapora, que já praticamente está no Cerrado, até Matias Cardoso, lá na beira do Rio São Francisco, né? Uma variação bem grande de clima, de solo, de precipitação. São 8 produtores com esses 500 hectares. Só não temos mais áreas plantadas aqui, porque hoje o grande gargalo da expansão das áreas é a disponibilidade de mudas de qualidade. E recentemente, Erickson, a gente, junto com a FAENG e com a Cargill, está havendo um programa de expansão aqui para a região, que é o Agro Mais Verde, e a tendência é que essa área, que hoje está de 500, chegue rapidamente aos 3 mil hectares, e eu creio que ela supera os 10 mil hectares nos próximos anos. Então, é algo que tem tomado força. Os produtores estão criando confiança, né, no sistema de produção. Obviamente, nós vamos desenvolver mais e melhores tecnologias, né, para a região e para essa condição diferente. E a tendência de crescimento, né, é uma cultura diferente, mas a gente está conseguindo, com apoio de colegas pesquisadores, com apoio de instituições, dos sindicatos rurais, da própria FAENG, da indústria, não só a Cargill, né, outros atores da indústria, né, também têm nos interagido com a gente. A própria Fralia, que é uma fábrica de chocolate mineira, a própria Barrica Lebu também tem parceria com a gente. Então, a gente está desenvolvendo um novo modelo de produção de cacau aqui para Minas, né? Eu digo, até copiando uma colega lá da UFLA, a professora Rosane Chuan, hashtag Minas tem cacau. Por incrível que pareça, o estado que não tinha praticamente nada de cacau, né? Tinha alguma coisa ali no Vale do Jequitinhonha, chegando na Bahia ali, mas muito pouco. Com certeza, nos próximos anos, Erickson vai se tornar um polo. Mas é o que eu digo, o desenvolvimento de tecnologias, a pesquisa não para nunca. O que tem hoje de tecnologia já consolidada, eu tenho certeza que nós vamos melhorar em busca de melhoria de qualidade e de melhoria de produtividade para o produtor, para o cacauicultor.
Bom, e eu como um grande fã, né, das produções, né, dos alimentos que vêm aí de Minas Gerais, né, o café, o queijinho, enfim, Minas é muito conhecida, né, para essas questões. Só que
Sim.
acaba ficando, isso é uma questão nossa aqui, né, Vitor, morando em Campinas, a gente acaba tendo contato um pouco maior ali com o sul de Minas, com a região dos
Isso.
cafés, tal. E aí agora a gente vê o norte do estado aí com cacau. Eu já fico na esperança de que vai vir muita coisa boa, hein? Muita coisa
Vai
boa aí
sim, com
da
certeza.
região. Aí
Vai.
a minha pergunta agora é essa, né? Essa expectativa, até mesmo pegando esse conhecimento, né, de Minas Gerais, esse sucesso, né, que Minas Gerais tem em outras produções, essa perspectiva para o cacau, o cacau mineiro. Né?
Sim, então, aqui já é uma região de fruticultura, sabe, Erickson? Provavelmente você já comeu alguma fruta que veio aqui do Norte de Minas, né? Até porque é um dos principais mercados das frutas, né, norte-mineiras, né, onde a gente está aqui, é o estado de São Paulo, Campinas também com certeza, o Rio de Janeiro, né? Então, as frutas daqui, né, a banana, a manga, a lima ácida Taiti, que é conhecido como limão Taiti, né? Elas viajam aí para o Brasil todo e com certeza atendem o mercado paulista. Então, provavelmente você já comeu alguma fruta produzida aqui, né? E todo esse know-how, essa logística, essa expertise que a fruticultura gerou aqui para a região, que produzir fruta e vender é extremamente complexo, né? A fruta, quando você tira da planta, né, ela continua viva, né? Então, você tem que ter todo um cuidado de transporte. E a gente está trazendo para essa cacauicultura mineira aqui, né? E outra coisa, eu já arrisco dizer que ela não vai ficar aqui só no norte de Minas, não. Ela vai migrar para outras regiões quentes do estado também. Já existem produtores interessados, né? No próprio Cerrado Mineiro, né? Onde não há problema de. Porque o cacau não gosta de frio, então ele vem para o lugar certo, né? O norte de Minas é um lugar quente. Mas assim, onde é mais frio, é mais complicado para ele. Mas a gente vai ter sim um cacau mineiro, né? Um cacau de excelente qualidade, né? Um cacau que vai ajudar a gerar riqueza aqui para a região, que vai criar um novo polo de produção, né? Eu tenho certeza que nós vamos ter um cacau típico próprio, norte mineiro, né? Um cacau com qualidade, um cacau com sanidade. Você frisou bastante, né? Obviamente a gente não tem escala ainda para dizer isso, né? Mas do ponto de vista, pelo menos, das doenças fúngicas, praticamente não teremos problema, e o problema que tiver vai ser bem tranquilo de controlar. E a gente vai ter que trabalhar mais a questão de insetos, né? Insetos e ácaros aqui. Então, a gente vai ter um cacau, com certeza. Vamos evoluir, vamos aprender, demora, né? Mas vai ter qualidade. Nós vamos ter o queijo mineiro, né? Que é muito famoso, a cachaça aqui de Salinas, que tá próximo da gente aqui, que é uma cachaça, conhecida no Brasil todo e até fora do Brasil, né? O café, né? Minas é referência no Brasil e no mundo de café de qualidade, mas nós vamos ser assim também. Em breve, a região de cacau de qualidade e cacau diferenciado, e vai ter a marquinha lá, o cacau mineiro, tá? Isso aí eu tenho praticamente certeza que isso vai acontecer.
Vou estar esperando para experimentar esse cacau, esse chocolatinho aí de Minas, hein?
Vai ser ótimo.
Vai ser muito bom, muito bom. Bom, Vitor, para a gente finalizar a nossa conversa, você frisou muito bem, né? Existe essa ciência do cacau que está cada vez mais difundida, e acho que cada nova região vai trazer um diferencial, né, para essa ciência.
Isso.
Que nem a gente está comentando, né? Menos fungos, só que maior preocupação com inseto, com ácaro. Mas enfim, outras regiões também estão gerando cada vez mais conhecimento para o cacau. E a gente sabe, né, que o Brasil ele está nessa vontade, né, de crescer em produtividade. A gente tem aí um caminho para retomar aquela produtividade alta que a gente tinha no passado. A gente está num caminho bom, né? Quanto mais ciência, quanto mais professores, quanto mais universidades institutos, né, de extensão tiverem por trás aí melhor. Qual que é essa perspectiva para o futuro, né, essa retomada de posições da produção nacional de cacau?
Então, dentro dessa linha, sabe, Erickson, a gente criou ano passado e já estamos captando recurso para que a gente consiga fazer pesquisa em mais rápida e maior quantidade. A gente criou ano passado o que a gente chama de Centro Tecnológico para Cacauicultura em Regiões Não Tradicionais, né? Por que isso, né? Porque eu estou numa região não tradicional, né? Então, a gente fez parceria já com três instituições, universidades daqui do estado de Minas, né? Que é a UFV, Viçosa, a UFLA e o UFMG. E a tendência é que a gente expanda essas parcerias, né, com as universidades do Brasil todo, né, colegas do Oeste da Bahia, lá de Pernambuco, ali Petrolina, Sergipe, onde quem tiver interesse, né, Tocantins. Então a gente quer criar uma rede de pesquisa, né, de pesquisadores, de instituições, né, para que a gente desenvolva essa cacauicultura, na verdade, não só no norte de Minas, né, não só em Minas Gerais, mas em toda essa região, porque quando a gente olha a produção de cacau no mundo, né, o Brasil é o sexto maior produtor, né, nós estamos ali com 4,5%, 5% da produção de cacau, mas a gente é maior produtor em quase todas as commodities, né, a gente está ali na ponta. E por que que o cacau nós estamos lá atrás, né? Os países africanos estão ali com 70, 80% do cacau do mundo, e o Brasil lá na rabeira, produzindo 200 e poucas mil toneladas. Então, nós temos um espaço a tomar, né, no sentido positivo, né, de tomar esse espaço de produção de cacau sustentável, de cacau que respeita a natureza, respeita as leis ambientais, de cacau que respeita as leis trabalhistas. E essas regiões, essas fronteiras, eu tenho absoluta certeza que são o caminho para isso, né? Para que a gente volte ali para, quem sabe, 480 mil, 500 mil toneladas e, quem sabe, 1 milhão de toneladas, né? Depois que a coisa começar, eu acho que ela vai tomar um volume, né? A pesquisa vai caminhar junto o tempo todo, né? A gente quer interagir também com universidades fora do país, né? Trazer o know-how que eles têm lá também para a gente aqui. E temos captado recurso, né, para financiar. Hoje, o principal financiador das nossas pesquisas aqui, Erickson, é o governo do estado de Minas e a FAPEMIG, que é uma fundação de amparo à pesquisa do estado. Mas também estamos tentando e buscando, já conseguimos um pouco de recurso com os órgãos de fomento federais, né, a CAPES e o CNPq, e vamos em busca, inclusive com parcerias com empresas privadas. Tem parceria interessante, a gente tem parceria com uma empresa privada na Bahia, uma fazenda lá, que tem parceria de pesquisa com a gente, e aí já é outro modelo de produção, não outro modelo, mas em outro ambiente de produção, né? Então a gente está captando recursos, criando know-how, juntando pessoas extremamente qualificadas, cada um trabalhando na sua linha, o pessoal de irrigação, pessoal de visão computacional, de inteligência artificial, pessoal da parte de chocolate, processamento, gente da área de fermentação. Então a gente vai começar a gerar produtos diversos, específicos, obviamente, que pode ser usado por toda a cacauicultura no Brasil e no mundo, mas baseado nesse modelo de produção. Então, a gente está muito animado. Para você ter uma ideia, Erickson, eu tenho aqui só no meu time de estudantes de trabalho cerca de 16 estudantes, a maioria trabalhando com cacau, em nível de doutorado, mestrado e fazendo agronomia. Além de, então, a gente pegar e desenvolver tecnologia, nós estamos formando mão de obra que vai poder atender essa expansão da cacauicultura nessas regiões. Então, eu, assim, pode parecer que eu sou muito empolgado, né? Mas realmente eu sou, né? Mas é um trabalho, assim, fantástico, que todo esse time tem feito ao longo desses anos, e a gente vai conseguir melhorar esse time. Eu creio que daqui uns anos nós vamos ter, entre aspas, né, uma seleção de pesquisadores, a seleção brasileira de pesquisadores de cacau, de todos os temas, né, para desenvolver a cacauicultura nessas regiões e colocar o Brasil de volta como um dos principais produtores de cacau no mundo, e de qualidade.
Bom, já me deixou empolgado também, né, de ver esses profissionais especializados em cacau aí por todo o Brasilzão, trazendo essa volta, né, essa retomada do cacau brasileiro. Bom, professor, muito obrigado pelas informações. Sempre que tiver uma novidade aí, na universidade, nessa pesquisa, conta com a gente. Estamos aqui para ajudar na divulgação, na expansão desses profissionais do futuro do cacau. E da ciência, né, por trás da cacauicultura que a gente precisa tanto para essa retomada. Seja sempre muito bem-vindo aqui ao nosso podcast.
Eu agradeço, Erickson, o convite, né? Estou sempre à disposição do canal, sempre que precisar trocar ideia com o Cacau. Eu digo que a cacauicultura, eu falo assim com as pessoas, olha, eu não recomendo entrar, né? Não sei se você já experimentou isso, porque depois que você entra, aí para sair é difícil, né? Vira que meio um vício bom, né? Não é um vício ruim, um vício bom, porque é um mundo fantástico, né? Então a gente está sempre à disposição aqui na universidade. Temos feito os eventos, vou pedir o apoio de vocês para o próximo plano de cacau, que vai ser em 2026, a gente tem feito a cada 2 anos. Se quiserem, sempre que precisar, bater um papo de cacau, conversar um pouco sobre cacau nas regiões não tradicionais, eu estou à disposição aqui. E quem sabe um dia, quem sabe, se vocês quiserem vir aqui fazer uma reportagem em loco, estamos à disposição para recebê-los.
Muito obrigado. Na primeira oportunidade, iremos sim. Muito bem, pessoal.
Agradeço.
Obrigado. Muito bem, pessoal. Cacau lá de Minas Gerais, né? De uma região mais seca, uma região diferente, né? Do comum, onde o cacau tá, né? Que são regiões mais úmidas, mas uma região que tem que tem perspectivas muito boas, né? Já está com o cacau adaptado, já está tendo uma boa produtividade e vê ali aquela pressão, né, dos fungos, nessa preocupação grande, né, que a gente tem com relação aos fungos no cacau. Ali, aparentemente, né, pela cultura tá pleno sol, essa pressão é para ser um pouco menor, trazendo aí uma boa perspectiva para a produção de cacau ali no norte de Minas Gerais. E muito em breve veremos novidades interessantes dessa região, tanto na produção da fruta, né, do cacau em si, quanto de chocolates aí, surpreendendo a gente, né? A gente fica atento cada vez mais a essas novas regiões, né, de produtoras de cacau, porque dessas regiões vai sair muita ciência, muito conhecimento para a gente retomar as posições produtivas, né, e o Brasil voltar a ser um dos maiores produtores globais de cacau, trazendo aí, né, boas perspectivas para o setor. Muito bem, amigos, lembrando também, né, que temos, né, vários, numa playlist extensa aqui, né, do podcast do Grão a Barra. Então, dá uma navegada aqui, né, no canal oficial do Notícias Agrícolas, revisita esses episódios antigos. Assiste, reassiste, escuta, reescuta, enfim, é sempre muito positivo ver, né, esse histórico de episódios do podcast para você se inteirar cada vez mais nesse universo maravilhoso, né? O professor disse aí, a gente se apaixona, o pessoal do Cacau abraça aqui o podcast desde o início e é um pessoal muito aberto, né, e muito carente ainda de informações, de tecnologias, enfim, é um universo inteiro a ser explorado, a ser melhorado para garantir maiores produtividades aqui para o nosso Brasilzão. Lembra também, né, de se inscrever no canal, ativar o sininho, assim sempre que um vídeo novo entra aqui no canal, você recebe a notificação e fica a par das últimas novidades aqui do Notícias Agrícolas, beleza? Conto com vocês, com a participação de vocês para o canal crescer cada vez mais. Eu vou ficando por aqui, até uma próxima. Um abraço.